Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, nessa sexta-feira de meu Deus. E hoje, Pedrão, é hoje, o dia que a gente vai falar dela, a famigerada final da Champions League. E não somente ela, a gente também vai falar sobre seleção aqui para esse segundo episódio da semana, hein, Pedrão?
Cara, só venho aqui dizer que aconteceu uma coisa chata, né, lá em Paris, e que eu avisei que o Real Madrid ia ganhar. Só queria lembrar isso mesmo.
Só não foi com o gol do Rodrigo, né? E aí, Pedrão, a gente fez uma previsão, sem querer, no último episódio, porque eu falei, né? Que eu falei assim, Felipe, você vai ter que vir na semana que vem, seja pra comemorar, ou no caso, pra chorar e ser zoado, que é o que vai acontecer. Por isso ele tá aqui. Felipe, seja bem-vindo de volta. Só não chora no microfone aí, que senão vai dar problema.
Obrigado aí por me receberem de novo e fazer o quê, né? Chorar e ser zoado hoje, é o que me sobra.
Pois é, senhores, tivemos aí a famigerada final da Champions, um baita jogo, né? O jogo mais injusto, eu acho que não poderia, pro Real Madrid ser campeão, não poderia ser num cenário diferente, né? Afinal, o Real Madrid, acho que passou por finais em todos os mata-matas até chegar na final e repetiu a tônica, né, nesse jogo, né, e conseguiu aí garfar mais uma Champions, a 14ª, né, com o jogo abaixo, né. Mas, contudo, todavia, antes da gente começar a falar do jogo, eu queria que a gente fizesse em ordem cronológica aqui os acontecimentos dessa Champions, até pra gente não esquecer de falar de nada e ser bem completinho aqui o episódio. Então eu vou começar por você, Felipão, que você é um cara aí da Red aí, né? O que rolou, hein, cara? Atraso, spray de pimenta, confusão, ingresso falso, uma doideira. Se fosse na Libertadores, falava que é porque a gente aqui das Américas somos ignorantes. E o que a gente fala quando acontece isso lá na Europa?
Bom, quando acontece isso na Europa é erro de logística, né? É o que eles vão dizer, provavelmente. É, porque, assim, tava até conversando com alguns colegas meus também que viram tudo mais a confusão. E não faz sentido, você tem, por exemplo, ali 60 mil lugares, um exemplo, e você vende 90, entendeu? Tem alguma coisa errada. Mas é uma infelicidade, atrasou o jogo e muita gente que eu tenho certeza que comprou o ingresso ficou de fora. Fazer o quê, né? Vamos ter que reparar esses danos aí, essas pessoas compraram o ingresso.
Pô, e é muito doido, né, Pedrão? Porque assim, primeiro que a gente teve a cobertura ali da TNT mostrando os caras pulando o portão ali, entrando, né? A entrada da arquibancada já na cara do portão ali, eu achei muito fácil o acesso. E, cara, muito me impressiona a UEFA do tamanho que é, com o número de patrocinadores e dinheiro que rola na Champions League, não conseguir, enfim, não fazer com que a galera com ingresso falso pelo menos chegasse na fila, né, brother? Porque tem essa especulação aí de que tiveram, sei lá, mais, acho que 2 mil torcedores que não conseguiram entrar na hora, tipo, no começo do jogo, né? Foram entrando ao longo do que o jogo foi rolando. E, assim, mais um histórico pra torcida do Liverpool ficar puta com a UEFA, né, cara? Que já não tem uma relação muito amigável.
Quando começou o hino da Champions League, foi vaiado até umas horas, né? E
sim, a Champions inteira.
Na Champions,
né,
inteira. E queria lembrar aqui que, pô, cara, passou pro mundo todo na transmissão isso que aconteceu. E, cara, foi muito fácil de invadir, eram muitos torcedores invadindo. E vendo isso na próxima Champions, se o cara quiser entrar com uma bomba lá, o cara entra, porque não acontece nada, né? É muito fácil dos caras ir lá entrar, podia estar com uma bomba, com uma arma. Muito fácil, cara, muito fácil.
Eu não sei se teve relação, mas tá rolando Roland Garros também, né, cara? E que é um evento de 2 semanas, exige uma logística muito grande, né? São muitas pessoas circulando e tal. 2 eventos muito grandes acontecendo ao mesmo tempo em Paris, né? A galera tá falando ali sobre o bairro de Saint-Denis ali também, que é um bairro um pouco perigoso ali de Paris e tudo mais, né? Que, assim, não é como se tivesse sido uma surpresa tudo que aconteceu, né? E aí o que, pra mim, evidencia ainda mais a falha da UEFA de, pô, não conseguir prever. Tudo bem, não tem, às vezes não tem como você prever tudo, não tem, mas assim, dá pra você se policiar em algumas coisas antes de virar um tumulto generalizado e você tem que ficar jogando spray de pimenta lá com um monte de criança no meio do negócio, cara, assim, e jogar só a culpa pra cima da torcida é leviano pra mim, e é coisa de organização pequena, assim, sabe? Eu acho que como a UEFA conduziu todo esse problema aí, não só em relação aos atrasos e tudo mais, foi péssimo, né, péssimo, e enfim. Vamos ver aí como fica para a próxima Champions. Acho que eles devem, né, ver com um pouco mais de carinho aí toda essa questão da logística e tudo mais, né? Mas, enfim, com tudo isso que rolou, de qualquer forma, foi dado pontapé inicial. Mas, Pedrão, eu quero que. Qual que é a sua opinião sobre o show aí da Camila Cabello? Foi bom? Você gostou? Você dançou?
Cara, a gente quer ver bola rolando, não quer ver musiquita brincando. Não, tem que ser muito amargurado para falar uma coisa dessas. Foi muito bom o show dela, cara. Mas pra mim, o melhor show de cerimônia de abertura de final de Champions pra mim foi do Imagine Dragons. Depois foi do The Black Eyed Peas. E a gente pode colocar o da Camila Cabello.
E Felipe, quanto tempo pra Anitta abrir aí um show de Champions? Fala pra mim.
Ah, cara, nos próximos anos você já pode esperar que ela tá aí. Mas sobre o show da Camila Cabello, eu fiquei tão triste, eu nem consegui ouvir a Havana, cara. Foi tão rápido. Fiquei meio triste.
Foi rapidinho mesmo, eu também achei bem rapidinho. Eu não sei se é mais ou menos o mesmo tempo. Ah,
também
aí.
Atrasou tudo, né?
Eu não sei se é mais ou menos o mesmo tempo do show do intervalo do Super Bowl, né? Mas eu achei bem rapidinho também. Enfim, eu gostei. Pô, a Camila é maravilhosa, mas assim, achei meio aleatório algumas paradinhas, igual aqueles mano ali no meio do campo com as letrinhas. Achei meio, sei lá, meio abertura das Olimpíadas do Brasil, assim, mó galera concentrada ali, meio aleatória, assim, né? Mas enfim, vamos falar
aí,
do que interessa,
aí,
né, Pedrão?
Antes de passar para outro assunto, eu queria falar que um entretenimento melhor que Camila Cabello seria o Luva de Pedreiro lá falando receba. Isso seria muito melhor, apenas.
Receba. Luva de Pedreiro 10 minutos falando receba, em nome de Jesus. É isso aí. Mas vamos falar de bola rolando, hein, Pedrão? O pontapé foi dado o primeiro tempo extremamente dominante do Liverpool. E assim, eu acho que os primeiros 20 minutos de jogo, eu não sei a sua impressão, mas a minha parecia que o Liverpool ia enfiar uns 4 no Real Madrid. Real Madrid extremamente nervoso, né? O Liverpool marcando em cima, mas não conseguiu converter. Vale dizer também por uma noite que o Courtois com certeza vai guardar na memória, porque foi uma partidaça
dele. Mas agora
dele,
eu,
né,
quero te responder com outra pergunta. De que jogo você tá falando? Porque todos os jogos das oitavas de final até aqui foi esse mesmo roteiro, né?
Sim,
tanto
verdade.
Contra o Chelsea, contra
verdade.
O City, contra
Surreal,
o PSG,
né?
Até aqui foi essa sensação e o Real Madrid conseguiu, cara.
Pois é, cara, o Courtois, que não tem como não falar que ele é o nome do jogo quando você tem 24 chutes do Liverpool, né? 24 finalizações. E sendo que 9 foram no gol, né? Então, assim, já dá a tônica, né? Enfim, o Liverpool teve bola na trave, teve de tudo também. Eu vi muita gente aí, né, Filipão, falando do Salah. Ah, o Salah pipocou, o Salah não jogou nada. Eu discordo. E aí, as coisas que me irritam na avaliação de muitas pessoas, porque a galera olha só o número final, né? Então, pô, o Salah não fez gol, não jogou nada. O que não é verdade. Eu acho que, sim, o Salah não foi o jogador extremamente decisivo, como todo mundo achou que ele seria. Mas, porra, não foi por falta de tentativa, brother, porque o Salah chutou de tudo quanto foi jeito e o cara pegou, velho, o cara não, a bola não entrou. Então, assim, a gente vai falar que o Salah não jogou nada só porque o Courtois catou pra cacete?
Não, é, tanto que é o futebol, né, não tem como, é o futebol, tem dia que a bola simplesmente não vai entrar, porque você viu, o Salah tentou e não conseguiu. Aí o Vini Júnior precisou de um chute bem posicionado ali pra converter. Mas é o futebol, acho que faz parte do futebol e não tem como falar de Salah sem falar, né, do que ele disse antes do jogo. Acho que foi interessante, mas talvez colocou uma pressão desnecessária nele e no grupo. E aí é normal, né? Vão falar que ele sentiu, que ele não conseguiu converter, porque ele mesmo colocou essa pressão. Enfim, faz parte do futebol.
Cara, só queria falar aqui da partida maravilhosa que o Konaté fez, né? Eu acho que todas que ele marcou o Vini Júnior, ele foi muito bem. E na única que ele não estava marcando, o cara foi lá e fez o gol, né? E... Pode falar.
Não. O Arnold e o Konaté ali na ponta do Vini Júnior anularam o Vini Júnior, cara. Tipo assim... Ele vai ficar extremamente marcado pelo gol, justamente, né? Ele... consegue se posicionar muito bem nas costas, inclusive, do Konaté.
Foi do Arnold.
Foi do Arnold, né? Ele se posiciona muito bem, consegue sair. A leitura dele para sair do impedimento, né? Vindo de trás, é perfeito. Só que, assim, de novo, né? A galera tá subindo um pouco demais o patamar do Vini Júnior, que fez uma boa partida. Mas, assim, fora o gol, você não lembra de muitos momentos do Vini Júnior, porque a marcação do Konaté e do Arnold
depois
ali...
depois do gol.
É. Mas aí também porque o Liverpool meio que subiu a ritmo... É,
aí eu acho que ele acendeu um pouco, né?
É, mas o Liverpool subiu a moda caralho, assim, foi todo mundo pro ataque pra tentar achar aquele gol pra pelo menos levar pra prorrogação, né? Mas a verdade é que o Konaté junto aí com o Arnold conseguiram anular as ações do Vini Júnior. A verdade é que o time do Real mesmo em si, no contexto geral, não jogou, né? Nem o Benzema, a gente ouviu ali no gol anulado e tudo mais, mas assim, pô, pouco se ouviu falar o nome do Benzema ao longo do jogo, né?
É, cara, pra mim os destaques assim do Real Madrid mesmo foram tipo Modric, Kroos ali no meio de campo, Casemiro, porque... Que partida desse meio de campo na hora que o Real Madrid precisou, né, cara?
Sim, sim. Eles são muito bons, né, cara, em conduzir essa transição, assim, defensiva, né?
É, a organização deles.
Famigerado contra-ataque, né? Eles são muito bons de enfiadas em vertical, assim, enfim. É, cara, um baita jogo do meio de campo que só não foi melhor porque realmente o meio de campo do Liverpool também era muito bom, né, cara?
É, o meio campo do Liverpool era muito bom. Mas, por exemplo, tivemos uma partida que eu acho que foi muito boa da parte do Mané. E mesmo assim, cara, ele finaliza bem e o Courtois, tipo, dá aquela beliscadinha na bola e ela bate na trave, cara. É uns negócios que só Real Madrid explica, né?
Pois é, pois é. E aí, Felipão, a gente. Eu passei aqui rapidamente, né? Sobre o gol anulado, né, cara? E aí, foi bem anulado ou mal anulado, do seu ponto de vista?
Então, eu tava assistindo o jogo num bar em Santos, e na hora ali, quando você vê o gol, você pensa, não, foi bem anulado, porque ele tava atrás do goleiro, né, e tem a regra que você tem que estar na frente de um jogador sem contar o goleiro, e aí ele tava atrás do goleiro e ele recebe a bola, faz o chute e faz o gol. Mas aí, cara, depois quando eu peguei pra ver o lance no YouTube, no celular, você vê ali que dá uma respingada no Fabinho. E ele dá, na minha visão, né? Ele dá meio que um chute com o joelho e o Benzema faz o gol. Então acho que foi mal anulado. Mas o VAR fez o certo, porque era um lance muito duvidoso. E quando você tem muita dúvida, assim, você mantém a decisão do campo. Então, assim, foi mal anulado, mas o VAR fez o certo. Acho que deu pra entender.
Então foi bem anulado, tá ligado?
É. Foi mal anulado, mas o VAR fez o certo de manter a decisão do campo. Porque era muito duvidoso, entendeu? E ali o jogo corre. Então você tem que tomar uma decisão rápida.
Eu confesso que eu não acho um erro tão capital a ponto do VAR interferir na decisão de campo. Né? Eu acho que dá para você discutir um possível erro da arbitragem? Dá, mas também não é tão claro a ponto de você falar é um erro absurdo, é bizarro. Não, não acho. Eu acho que é interpretativo, assim como o Felipe falou, e o VAR faz correto, tá em dúvida, né? Acredito que o pessoal da cabine do VAR deve ter ficado em dúvida no lance e respeitou também a decisão dentro de campo, certo, Pedrão?
Claro, claro, eu concordo com vocês dois, até porque eu tô falando isso, tipo, nas últimas semanas aí com o meu time, né, cara? É um lance interpretativo, tem o juiz lá, é pra ele interpretar, ele já interpretou em campo, então mantém a decisão do cara.
É, eu acho que, pô, uma coisa, sei lá, tem um lance, rolou uma falta antes, sabe? Tipo, ah, é um lance que rolou uma mão, assim, meio gritante. Aí, beleza, aí você muda. Eu acho que faz sentido você mudar. Agora, você mudar um lance interpretativo onde o árbitro tá de olho no lance e não viu aquilo, aí eu acho que é um pouco intervencionista demais, né, por parte do VAR, se fizesse isso, né? Mas eu acho que a arbitragem não comprometeu, não só porque de fato saiu o gol do Real depois, né? Mas eu acho que a arbitragem foi muito boa na final, conseguiu conduzir muito bem o jogo. Um jogo extremamente gostoso de assistir, né? O Liverpool muito em cima do Real Madrid. O Real Madrid, em muitos momentos do jogo, não conseguia respirar direito.
Gostoso,
né?
Até sair o gol, né?
É, então, o que salvou o Real Madrid foi, de fato, o goleiro, né? Uma noite inspirada, porque se não fosse ele, dificilmente o Real teria saído campeão. Mas assim, Pedrão, a gente já pode falar, então, que o Vini Júnior é muito maior que o Neymar, porque ele fez o gol em final de Champions League. Porque, assim, do jeito que o pessoal fala, parece que o Neymar também nunca fez isso, né?
Não, o Neymar nem jogou Copa do Mundo, né? O cara nem é o segundo maior artilheiro da história da seleção. Quem é Neymar? Não conheço. Só ganhou uma Libertadores pelo meu time, né? Clubismo bate, mas é isso, né? Quase não fez nada. Vini Júnior é bem maior que ele, porque fez um gol na final da Champions, coisa que o Neymar também não fez, né?
Pois é, Felipão, você aí tá no frisson da galera aí que já tá falando que o Vini Júnior é maior do que o Neymar, ou você é o cara mais, assim, imagino que igual eu e o Pedrão aqui, mais pé no chão, e também igual o nosso treinador da seleção, que disse pro pessoal, calma gente, calma, o Vini Júnior tá crescendo, potencial muito grande, é um jogador extremamente novo, calma, ele vai se desenvolver e muito provavelmente ele vai ser um protagonista da nossa seleção, mas calma, calma, esse não é ainda o momento dele, vai chegar o momento dele.
Gente, cara, a gente até tava conversando aqui, o Neymar acho que tinha 23 anos quando ganhou a primeira Champions e o Vini tá com 21, né?
Isso, 21.
Então, quando o Neymar ganhou a primeira Champions dele, o Neymar já era campeão de Libertadores, gente, Copa do Brasil, tricampeão paulista, calma. O Neymar chega muito maior que o Vini Júnior para sua primeira Champions. Mais velho, só 2 anos mais velho, mas muito maior. Então, assim, desmereceu o Neymar, falar que o Vini é muito maior, não, calma. E também acho que o Vini é um cara com potencial, só que ele é jovem, vai oscilar, não tem como. Tá numa temporada abençoada, mas vai oscilar, mas ele é um jogador com potencial enorme.
Vale dizer que assim, o Neymar, no Santos, ele ganhou um prêmio Puskas e o Neymar já tinha concorrido, já tinha ficado entre os 10 melhores do mundo ainda no Santos. Então é sempre bom a gente lembrar disso, porque a galera esquece.
Não, vezes, e a torcida brasileira também esquece, né? Porque, não sei se vocês lembram, mas a Copa das Confederações, que iludiu todos os brasileiros, o Neymar foi o cara daquela Copa das Confederações, fazendo golaço na final. E também já tinha ido para a Copa do Mundo antes de ganhar a Champions League. Ou seja, o cara era outro nível, mano.
E é sempre bom lembrar que se ele tivesse muito, muito provavelmente naquela
semifinal.
Se ele tivesse naquele dia, eu não vou falar porque eu me recuso a falar, mas se ele tivesse naquele dia, o jogo poderia ser muito diferente, né, cara? Eu acho que ele estava num momento extremamente iluminado. E se não fosse a tentativa de assassinato do Zuniga, a gente muito provavelmente, pelo menos, teria ido para aquela final que seria emblemático contra a Argentina. Né?
E até o momento o Neymar era o cara daquela Copa, tá? Do Brasil. Ele era o cara do Brasil na Copa. Tanto que quando ele se machuca, o Brasil sente muito. Porque você tem aquela clássica entrevista do Fred que ele fala, putz, cara, sério, é porque ele já tava prevendo já. Ele já tava prevendo a merda.
Ele, naquela Copa, o Fred, inclusive, conseguia ver muito de perto, né? O lugar dele na arquibancada era muito perto dos jogadores, né? Então ele conseguia saber a diferença que o Neymar fazia.
Ele via bem de pertinho mesmo os jogos.
Mas, Pedrão, vamos lá, pra gente encerrar aí com Champions League, né? O que a gente pode definir como a tônica dessa Champions do Real Madrid, hein, cara? A tônica do Real, assim, o que trouxe essa 14ª? Porque assim, o Real não entrou na Champions como favorito, não foi favorito em nenhum momento do mata-mata, mas a orelhuda tá lá na galeria do Real Madrid agora, né?
Cara, se tem duas coisas que eu não gosto no futebol, um é o termo a camisa pesa. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que a camisa pesa só em devidos momentos para devidos times, e não é sempre o Real Madrid, pô. Foi eliminado pro Manchester City há umas Champions atrás e não tem nem como a gente comparar as camisas.
Pro Ajax.
Outra coisa que eu... Não, mas o Ajax tem camisa também, pô. Tem que respeitar. O Ajax é gigante, bem maior que aquele outro timinho lá, Feyenoord.
Não, sim, só que aí é, no caso, a camisa pesaria pro real, né? Mas enfim. Só
ah, não, mas as duas são pesadas, as duas são. Em devidas proporções pra ambos os times. Enfim, é. Pô, agora quebrou minha linha de raciocínio, peraí. Ah, outro termo é falar que, por exemplo, o Liverpool mereceu mais. Eu acho que, pô, não tem essa, cara. O Real foi lá, na única chance que teve, fez o gol. E, pô, o Liverpool chutou mais, beleza. Mas eu acho que o Courtois também faz parte do time do Real. Então, todos os milagres que ele fez, também é bom a gente pontuar pro lado do Real. Então, acho que o Real foi muito mais time no momento de decidir o jogo do que, por exemplo, o City, que perdeu chances que não poderia ter perdido, do que o Chelsea, que não conseguiu segurar o Real até o último minuto da partida, do que o PSG, que desligou, cara, desligou. Então, acho que o Real Madrid simplesmente é explicado por é um time que decidiu quando precisava decidir, coisa que os outros não fizeram.
Eu vi uma análise que eu achei, pô, muito legal, que é assim, o Real Madrid tem atacantes que sabem atacar muito bem e defensores que sabem defender muito bem. Apesar de não ter um conjunto extremamente técnico para dar favoritismo, todos os seus jogadores fazem, são muito bons no que eles fazem. E aí, se você dá espaço, os caras matam o jogo, né? Então, pô, eu também não curto esse termo da camisa pesa, né? E assim, só para agregar a discussão dos dois aí, o Ajax tem 3 Champions Leagues, tem mais do que o United, por exemplo. Então, enfim, e se a camisa pesasse também, né? Esse jogo, claro, pô, o Real Madrid tinha 13, né? Mas o Liverpool também tinha 6. Então, assim, camisa por camisa, né? Mas é o ponto final é que o Real Madrid levou e um time que é uma Champions bem diferente das outras, né? Que sempre chegava ali como um dos favoritos. Essa não chegou com um time ainda em reconstrução, mas levou, garfou e trouxe para casa. Agora, Felipão, pra gente encerrar de fato Champions League, você viu a festa lá em Liverpool, viu a festa em Madrid, qual que você curtiu mais?
É, né? É que a festa em Madrid foi com a taça, né?
Cara, eu achei maravilhoso a festa em Liverpool, né? Porque eu acho que assim, os torcedores não tinham essa obrigação. Vale dizer que já estava programada a festa com ou sem título, né? A torcida do Liverpool ia receber o time no aeroporto, ia conduzir o time, né? E tudo mais, comemorando, fazendo festa. Porque também, assim, não é como se a temporada do Liverpool fosse simplesmente dependendo do título da Champions. Fez uma baita temporada, né? Foi vice-campeão da Premier League mas e da Champions, campeão da FA e campeão da Carabao, né? Então, tipo, uma baita temporada. E assim, a torcida conduzir um time que não necessariamente vem com uma taça é dar muito a tônica da importância da torcida pro Liverpool.
E também fica, parece aquele meme do Peaky Blinders, né? Eu quase consegui, fica esse gosto também, né?
É, pois é, passou perto.
Foi tão perto.
E você, Pedrão, qual que você curtiu mais?
Cara, só pra diferenciar aqui, eu vou falar que eu gostei mais da do Liverpool pelo simples fato de não ter tido taça, cara. Mostrou o quão a torcida é louca e apaixonada pelo clube. A gente tem que começar a valorizar mais os vices, e eu falo isso porque eu sou santista, entendeu? A gente tem que dar valor pros vices, não é fácil chegar lá. E também não é fácil perder, então a gente tem que valorizar mais isso.
É verdade. Sim, eu concordo. Cara, a gente tem que pensar que, tipo assim, sei lá, na quantos times jogam a Champions League, você ser o segundo é grande pra cacete, né? É porque sempre tem aquele gosto amargo porque você é o segundo com derrota, né? É chato, mas, enfim, é o que tem pra hoje. E, enfim, sobre Champions League é isso. Mais alguém quer dar algum adendo aí sobre essa final? Alguma coisinha aí que quer falar?
Cara, só eu queria dar o prêmio de craque do jogo pros torcedores do Everton, que criaram a empresa para levar os torcedores do Liverpool pro jogo, e o nome do motorista era Richard Alisson, e os caras simplesmente não compareceram no dia. Eu achei isso genial, mas não façam isso.
Acabou que era fake, Pedrão. O pessoal falou que era fake, foi só uma piada, mas seria excelente.
Mas então o prêmio do craque do jogo vai ser para quem criou essa fake news, cara.
Só para complementar, cada vez mais, cada dia mais, né? os torcedores do Liverpool fazem valer no escudo do Liverpool com e certeza, o Never Walk Alone, né, cara? Impressionante.
Enfim, tiveram diversas entrevistas também aí, né? Muita gente falando muita coisa. O Klopp falou pra já marcar, comprar passagem pra Istambul da próxima final, que ele vai estar lá. A gente teve o Carvajal falando que mais difícil cuidar do filho dele do que marcar o Robertson. Teve, enfim, é um show de barbaridades. Mas é isso, Real Madrid 14ª pro ano que vem, vamos ver quem chega forte aí. A gente tem bons times aí, times com crescimento interessante nesse final de temporada para disputar a próxima Champions League. Mas, Pedrão, a gente teve aí também, né, essa semana, a gente teve a finalíssima, né, o retorno aí do torneio que vai fazer o confronto aí entre o campeão da Copa América e o campeão da Eurocopa, né? Um jogo interessante, Itália, Argentina, eu acho que é o jogo que a gente pode com certeza colocar a Argentina aí, se não no top 3, pelo menos no top 5 de favoritas da próxima Copa do Mundo.
Cara, eu sou muito a favor do olé no futebol, tem que ser muito sem graça e amargurado para não ser a favor disso, porque eu achei muito engraçado os caras gritando olé e botando a Itália para ficar tudo bravinho lá, eu acho isso genial. A gente tem que dar mais valor pro nosso futebol aqui, porque as nossas seleções são brabas.
Bicho, eu acho que a Argentina deitou e rolou, cara. Também sou a favor do olé, os torcedores zoando, e tem que zoar mesmo. Não tem ideia pra europeu, não. Tem que zoar mesmo.
E esse jogo foi ótimo aí pra calar a boca do Mbappé, né? Do Mbappé aí, que falou barbaridade. Mas, cara, Um ótimo trabalho do Scaloni aí, né? Esse time da Argentina muito bem montadinho, né? Conseguindo fazer brilhar seus principais jogadores. Até o Lautaro aí, que não era um jogador de tanta afirmação no ataque da Argentina, tem cada vez mais se tornado o principal jogador. Muito bem isso. Como se posicionar bem o Lautaro é brincadeira, né? Messi, o que o Messi jogou nesse jogo foi putaria, hein, Pedrão?
Cara, fica o recado aí pro Pochettino, né, assistir mais os jogos da seleção, porque o Messi bem escalado faz isso, e, cara, o Di Maria pode ser muito bem o Neymar do PSG, sabe, o Neymar flutuando, vai de um lado pro outro, porque, cara, querendo ou não, o Neymar pode ser essa arma secreta, e o Messi, ele é muito inteligente, cara, ele lê muito bem o jogo, e, cara, eu acho que é isso, o Pochettino tem que estar assistindo mais esses jogos assim, porque o Messi provou porque ele tem 7 bolas de ouro, né, cara?
E assim, Felipão, eu sei que deve estar sendo cada vez mais difícil para os caras. Assim, eu adoro o Cristiano Ronaldo e adoro o Messi. Eu acho que os dois são extremamente importantes e eu não caio nessa pira aí de ficar comparando um ao outro. Mas assim, deve estar ficando difícil para quem é muito fã do CR7, né? Porque eles tinham lá, se agarrava na Eurocopa de Portugal, né, e tudo mais. Só que agora o Messi já tem Copa América, ganha mais um título com a seleção argentina e vai chegar muito mais favorito na Copa do Mundo do que Portugal, né, cara?
Com certeza. O Messi, ele tá numa fase, assim, que o PSG é um caso à parte, porque como o Pedro falou, eu concordo também, ele é muito mal escalado no PSG. Mas a gente tava até conversando isso em off, eu tava vendo a narração e o cara falou assim, antes a Argentina dependia do Messi. Agora com essa nova Argentina, eles potencializam o Messi. E isso ajuda muito o time a vencer, ponto final. E vai vencer, vai continuar vencendo. É claro, a Eurocopa é mais difícil que a Copa América. Mas se você pegar na proporção de cada um, o Messi está se tornando mais vitorioso. Isso é fato, isso é dado, tá aí acontecendo na frente de vocês. Tá se tornando muito grande o Messi.
E vale sempre dizer também, né, Pedrão, que o Messi carregou a seleção da Argentina para uma final de Copa do Mundo. Muita gente esquece disso aí, né? Mas em um jogo que foi decidido na prorrogação com um herói improvável no final do jogo. Então, assim, a galera esquece isso na hora de avaliar ali, né, o peso do Messi na seleção argentina e o peso do Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal, né?
Cara, a gente tem que lembrar que a Argentina eliminou, pra mim, a favorita da Copa do Mundo, que era a Holanda, que simplesmente goleou a atual campeã na época, que era a Espanha, com um golaço do Van Persie. Pra mim, a Holanda era favoritíssima e a Argentina foi lá e ganhou dos caras. E, pô, o Felipão até citou que tem muita gente que acha a Euro mais difícil que a Copa América. Mas pega todos os times que Portugal enfrentou na Euro, a única que tinha a Copa do Mundo, se eu não me engano, era a França, e enquanto a Argentina passou pela pelo Uruguai e pelo Brasil. Só o Brasil tem só 6 Copas do Mundo, né? Só isso.
E uma coisa, antes de você complementar aí também, né, Pedrão? Uma coisa pra falar é que esse time aí de Portugal chega na final sem ganhar jogo. Vale falar isso, porque foi empatando, empatando, e passando, cara.
Não, e também queria lembrar aqui que, pô, a seleção do Chile solava essa Itália aí, que inclusive ganhou a Eurocopa, a seleção do Chile solava eles. Então acho que a gente tem que dar mais valor para as nossas seleções daqui. E eu também não gosto de comparar Cristiano Ronaldo com o Messi, embora todo mundo saiba que o Messi é melhor, é isso.
E Felipe, vamos lá, seleção brasileira, cara, é um jogo ritmo de treino aí, né, contra a Coreia do Sul, Tite fazendo testes, né, enfim, colocando algumas peças diferentes, né, coloca o Everton no gol aí, testa algumas coisinhas novas, mas a seleção muito tranquila, enfim, vence com o pé nas costas. E, cara, eu acho que independente da gente enfrentar europeu ou não, eu acho que a gente vai chegar super bem pra Copa do Mundo.
Também acho. Eu acho que a seleção, ela é tranquilamente uma seleção muito mais consistente que vários times da Europa, várias seleções da Europa. E acho que chega, não tem como, chega favorito pra Copa. É que eu acho que o Mbappé, ele falou aquilo, mas ele não deve assistir aos jogos das seleções sul-americanas, né? Porque, por exemplo, se o Brasil tivesse ficado de fora da Copa do Mundo, sendo eliminado, por exemplo, pelo Chile, cara, ia ser um vexame. Mas não foi, então não foi. Sobrou nas eliminatórias. Então o pessoal não liga muito. Mas quando é a Itália, ai meu Deus, aconteceu um desastre. Entendeu? Eu acho que o pessoal, eu concordo com o Pedro, tem que dar mais valor pro pessoal daqui, as seleções daqui.
E Pedrão, pô, que golaço do Jesus, hein? O garoto tá voltando, puxando pela ponta, né, fazendo o famigerado facão, entra, dribla, mete um golaço, e do outro lado, que golaço do Coutinho, hein, cara, pra acertar aquela bola ali, tem que ser craque, hein?
Cara, foram dois golaços, eu achei que você não ia citar o do Coutinho, eu já ia falar aqui que eu achei o do Coutinho mais bonito que o do Jesus. Porque, cara, a enfiada de bola que ele dá ali, pelo amor de Deus, cara. E eu não tenho certeza, mas foi a assistência do Paquetá ou foi o cara da zaga da Coreia do Sul?
Da zaga, foi o cara da zaga que desvia a bola e vem certinho no pé do
Coutinho. Cara, a zaga da Coreia do Sul, meu Deus, hein? Os caras fazem dois pênaltis absurdos, assim.
Bizarro, né?
Muita displicência da zaga da Coreia do Sul e ainda dá uma assistência pro Coutinho.
Mas eu acho que assim...
Só pra pontuar...
O coach.
Só pra pontuar o segundo gol de pênalti do Neymar, é sacanagem, cara. Sacanagem.
O goleiro fica puto antes da bola entrar na rede, não sei se você reparou isso aí.
É pornografia aquele gol, mano. Você é louco.
Eu achei isso genial, porque o Neymar vai, aí o goleiro vai antes, aí ele chuta. A bola nem chegou no gol e o goleiro já tá porra, mano.
Já tá puta, perdi.
Eu achei genial. E assim, temos vagas em aberto ainda, né? Muitas já definidas. A gente tem mais um jogo aí segunda-feira contra o Japão. Mas eu acho que o Jesus tá cavucando de novo essa vaguinha dele aí, hein, cara? Né? Nesses 36 que a FIFA já confirmou. A gente vai falar depois, né, Pedrão? Na semana que vem a gente vai falar aí sobre esses dois jogos e especular de novo, né, sobre essa lista dos 26. Mas o Jesus, um ótimo final de temporada, provavelmente deve se transferir aí na próxima temporada para algum outro time, deve ser mais protagonista, e eu acho que jogando pela ponta ele não é melhor que o Rafinha, mas ele é uma baita peça para segundo tempo, hein, cara?
Cara, a gente também pode ver a seleção brasileira como o Tite tem a melhor seleção de todas, então a gente pode ver a seleção como a mais completa, digamos assim. Porque a gente não precisa ver a seleção como 11 só, sabe? Pode ter um jogo que a gente prefira escalar o Gabriel Jesus do que o Rafinha. Ou, sei lá, a gente tem várias coisas, tipo, tem vários noves diferentes. Tem o Pedro, tem o Gabigol, tem o Gabriel Jesus, tem o Richard Alisson, tem o Matheus Cunha. São vários centroavantes que a gente tem de funções diferentes, então a gente pode escolher qual for o melhor para tal jogo. Ou, sei lá, também tem vários zagueiros, vários volantes que a gente pode escolher. no meio campo a gente tem Coutinho, Paquetá, o Bruno Guimarães. Eu acho que o bom de torcer pro Brasil é isso, que a gente pode variar dependendo da dificuldade do jogo.
E assim, a seleção é maravilhosa. E aí, Felipe, pra gente encerrar o assunto de seleção aqui, eu queria te perguntar, quem do meio campo do Brasil você tira para pôr o Veiga? Porque o Tite foi no podcast lá do Fred dos Impedidos, né? E ele tem uma frase emblemática, e aí depois eu parei para pensar nisso, e é muito verdade. Porque a gente fala muito, né? O Veiga tem que estar na seleção, mas vamos olhar o meio campo da seleção, né? Você tem um Fred, que para mim é o maior nome dessa temporada do United, que foi ruim, mas a coisa boa que teve no United foi o Fred, que inclusive fez uma partidaça hoje, né? Hoje a gente aqui no caso tá gravando na quinta-feira, né, fez uma partidaça hoje e apesar do desvio do Richarlison no primeiro gol, o gol é praticamente dele, porque a forma com que ele chuta o goleiro não chegaria, né, a gente tem Paquetá num ótimo momento, ele tá brilhando, pode ir pra Premier League na próxima temporada, a gente tem Casemiro, a gente tem Fabinho, a gente tem o Bruno Guimarães, então assim, quem que sai aí? A gente tem o Coutinho também, né, que na mão do Tite sempre rendeu muito bem. Então quem que sai pra entrar o Veiga? Quem, desculpa?
O Jean Mota, eu acho que o Tite esquece muito dele também.
É, e sem contar que até a Copa a gente pode ter o Ângelo e o Gabriel Sara, né, Pedrão, lá na lista final também. Mas assim, Felipão, fala pra mim, quem que tira pra pôr o Veiga?
É uma pergunta bem difícil, vou te falar. Porque, assim, a gente vê o que acontece no campo, mas a gente não sabe qual que é a estratégia do Tite, a gente não sabe o que acontece no treino, não sabe exatamente qual recurso ele usaria para qual jogo, então é muito difícil. Às vezes, o Veiga não tá nos planos do Tite, simplesmente porque talvez não seja um recurso que ele precise. Mas assim, desses nomes que você falou, se fosse para tirar um, se for esse o exercício que a gente está fazendo agora, eu acho que o que daria para tirar, assim, que não sentiria tanto, talvez fosse o Bruno Guimarães. Mas, assim, é muito difícil.
Que tá fazendo uma temporada brilhante, final de temporada brilhante na Premier League, tem tudo para ser aí nesse primeiro semestre antes da Copa aí, né, do futebol europeu, tem tudo para ser um dos principais destaques do Newcastle, né?
Se eu fosse chutar um que ele tiraria, imaginando assim com a cabeça do Tite, acho que ele tiraria o Bruno Guimarães para colocar o Veiga, mas como eu disse, eu acho que é muito difícil você colocar o Veiga agora, porque... como o Pedro disse, a seleção tá muito variada, tá muito fechada, é muito completo. Agora vai ser.
Cara, eu tiraria o Veiga pra colocar o Bruno Guimarães.
Tipo, a seleção tá muito redonda, é muito difícil você. Agora vai ser poucas coisas que vão mudar, a seleção tá pronta já, é quase isso aí.
Eu acho que o Veiga deve entrar na lista dos 35 ali, né, que são jogadores que podem substituir se algum jogador se machucar. Acho que ele deve aparecer ali, mas. Se nenhum jogador se machucar, acho muito difícil
ele
conseguir a vaguinha. Eu acho que talvez num próximo ciclo, né, com um novo técnico, eu acho que talvez na base dos testes ele possa se provar ali como uma boa alternativa. Mas eu acho que o Veiga começou a jogar tarde demais, né, pra Copa do Mundo. Então acho muito difícil.
Ou se em 2020, ali no meio de 2021, quem sabe. Mas, né, a gente tá com o pé na Copa já.
Cara, eu tiraria o Veiga pra eu colocar o Coutinho, né? Eu não levaria o Veiga agora, eu acho que não faz nem sentido. Com tudo que o Tite fez até o momento, as eliminatórias fecharam ali um time ideal do Brasil. Eu acho que o Coutinho já tá com essa vaga, o Paquetá, o Fred, o Casemiro, o Fabinho, eu acho que o meio não sai muito disso. E no final da temporada teve o Bruno Guimarães, que pô, não tinha como não levar, o cara tá brilhando na Premier League, né? É simplesmente o maior palco do futebol do mundo. Então, é outro nível, cara. O Veiga, se for pra ficar, vai ser pra uma próxima Copa América ou na lista dos 35 que tu citou, eu acho que pode até ser. Mas perdeu o pênalti contra o Santos, já perdeu a maior qualidade que ele tinha, cara. Eu acho que o Veiga é um fanfarrão, essa é a verdade.
Pois é, vai ser, eu acho que pro próximo ciclo ele pode ter chance, mas mas por agora muito difícil. Senhores, antes da gente encerrar o podcast, uma coisa que a gente não pode esquecer também, que a gente não comentou na semana passada, são os sorteios da Libertadores e Sul-Americana. Tá um pouco tarde pra gente falar disso? Tá, mas a gente não vai deixar de falar mesmo assim. Senhores, passando bem rapidinho, alguma coisa que vocês querem destacar pra bom ou pra mal no sorteio da Sul-Americana e da Libertadores?
Cara, a única coisa que eu quero destacar é a falta de empatia que o São Paulo teve com o filho Santos, cara. Falta de empatia, a gente só queria usar a nossa antiga casa e os caras não deixou. Eu acho desnecessário isso.
Chola mais, chola mais. Felipe?
Nada pra destacar, eu acho que... Cara, eu acho que nada. Eu só quero que o Santos ganhe a Sul-Americana. Só isso, só. Não tenho nada pra destacar, é isso. Clubista total.
Um ótimo destaque aí.
É isso. Vai Santos falar da... e o resto foda-se.
Eu queria falar do confronto das oitavas entre Corinthians e Boca, né? Mais um confronto aí, né? O Corinthians que consegue, teve as moral ali de empatar com o Always Ready, né? E, enfim, cai pro segundo lugar. Teve a sorte aí de conseguir pegar o Boca de novo nas oitavas, né? Tem tudo pra ser um bom jogo. Palmeiras dando sorte em sorteio já virou rotina, né? E o São Paulo que aparentemente está numa chave bem acessível e claro, né, Pedrão, a possibilidade da gente ter um Sansão na final da Sul-Americana como a gente talvez tenha profetizado no final do ano passado.
Cara, eu só quero fazer um comentário sobre Corinthians e Boca. É que a torcida do Corinthians não tem que reclamar do empate, porque se o Corinthians ganha do Always Ready e vai para primeiro e o Boca fica em segundo, o confronto ia ser o mesmo, então...
Exatamente.
Então, foda-se.
Talvez decidiria em casa, né? Mas assim, também, do jeito que tá aí nas coisas aí, não adianta muita coisa, não.
E cara, não vai ter Sansão na final, porque eu não quero cravar nada do Santos, porque minha boca, meu Deus do céu, só sai coisa ruim daqui. Então, é isso, não vai ter Sansão. E eu queria parabenizar o Fluminense, né? Que fez 10-0 e mesmo assim não conseguiu classificar.
É verdade, a gente tem que destacar.
Que dó, cara. Que dó, mano. Na moral, que dó, velho.
É a tônica do dinizismo.
É a tônica do dinizismo.
Mas também, né, o famoso dar um tiro na cara da pessoa e colocar um curativo, né? O cara não consegue a fase de grupos inteira e no final quer fazer 10-0, aí não, né?
É, não conseguiu porque tava com a Bel Braga até a metade da fase de grupos da Sul-Americana, né? Enfim, eu não preciso dizer mais nada. Então, senhores, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Lembrando pra quem chegou aqui que, meu... Se inscreve lá no Instagram, @sansãopodcast. Se você quiser mandar algum recadinho aqui pra gente ler na semana que vem, você já sabe, é sansãopodcast@gmail.com, manda lá qualquer análise, se quiser xingar a gente, não tem problema. Manda lá que a gente vai ler aqui com tranquilidade.
E zoar, né? Porque o Liverpool perdeu.
Exatamente. E é isso, senhores. Muito obrigado, Felipão, aí que apareceu de novo. E, cara... Esteja sempre convidado e manda aí, fala aí suas últimas palavras.
Antes da gente encerrar, eu queria dizer o seguinte, ó. Em caso de Sansão na final, o Santos amassa. Amassa. E
ah,
podem
não,
me cobrar.
Mano.
Podem
você
me
concorda,
chamar.
Pedrão? Você concorda?
Jamais.
Podem
o
me
Santos chamar. Iria ser
concorda
amassado.
Aí, Pedrão.
Podem
aí.
O Santos,
chamar
o Santos nem na final vai chegar, é isso.
Eu vou vir aqui... E vou rir da cara.
Muto, Felipe, pelo amor de Deus.
Cara, Rodrigão. Pode me chamar aqui que eu vou rir da sua cara, Rodrigão. Santos campeão, se for Sansão na final.
Mano, não.
Tá cravado.
Pode
vai
me chamar que eu vou
por
rir.
Por quê, cara?
Vai ser...
Vai dizer que Santos pegou o pior terceiro colocado aí da Libertadores. Então
os
deu sorte,
humilhados serão
também,
exaltados.
Né?
Mas é pra esses times que a gente gosta de perder, cara.
É, tem isso, né?
Ah,
tem
meu,
isso.
Agora...
Pedrão, vai lá, últimas palavras depois dessa cravada aí do Felipão, fica à vontade, cara, pra concordar com ele.
Cara, eu queria pedir perdão pra torcida do Santos, que ouve a gente, nós somos 6 pessoas, e, cara, é isso, vamos baixo astral agora, porque nós não vamos ganhar mais um título, né?
Nós vamos em cima do São Paulo... Vamos amassar, pode me chamar.
Ah, não, calma, eu tenho um destaque antes de encerrar. Queria parabenizar o Fortaleza aí, que vai ser finalista da Libertadores. E é isso.
É verdade. Fortaleza que perdeu aí pro Ceará, né, no meio de semana. Triste fim aí do Fortaleza. Um abraço pro Pablão aí, se estiver ouvindo. E, cara, é isso. Para vocês que chegaram até aqui, muito obrigado aí depois dessa bela cravada do Felipe aí. Eu, particularmente, acho que essa final não vai acontecer, porque eu acho que o São Paulo não deve chegar na final também. Porque o São Paulo tá muito desengonçado.
Reze pra não chegar na final, reze pra não encontrar o Santos. Porque se encontrar, já sabe.
Caraca, o cara baixou aqui o Caruso, tá ligado? Todo mundo deu crime. Mas eu acho que o São Paulo tá muito desinteressado. Eu acho que o São Paulo tá mais focado ali no Brasileirão e na Copa do Brasil. Mas quem sabe, né? Nunca se sabe. É uma competição de um nível mais baixo. Às vezes até dá, né? Então, é isso. Pra quem chegou
até... Eu gostaria de pegar o São Paulo na final.
Pra quem chegou até aqui, muito obrigado. E se os dois chegarem até a final, a gente vai ser obrigado a ir pra Brasília e assistir esse jogo. Não tem como. Enfim, quem chegou até aqui, muito obrigado. Vocês já sabem, né? A partir dessa semana, duas edições aí por semana, as terças e as sextas. Então, senhores, até terça-feira aí pra gente falar dessa rodada de Brasileirão, que promete aí ser bem movimentada também. Afinal, a gente tem Galo e Palmeiras. Senhores, muito obrigado, Pedrão. Muito obrigado, Felipeira. E até semana que vem, meu povo.
Até semana que vem.